Pegue a sua Bíblia. Vamos levantar nossa Bíblia e vamos declarar. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela palavra de Deus. Te agradecemos pela liberdade que este país nos dá para compartilharmos a tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a fazermos isto com seriedade, com honestidade, desejando o bem do teu povo e daqueles a quem o Senhor chamar. Senhor, dirija nossos corações e nossas mentes nesta noite, para que nós possamos aprender alguma coisa do Senhor. Alguma coisa que mudará nossas vidas, que nos levará para mais perto de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te celebramos pela palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos celebrar a Deus. Alguém é dono de um Mitsubishi Space Wagon? Você tinha quatro rodas no seu carro. Então você tem que ir lá, sua lanterna lá está acesa. Vai lá. Manda o slave, isso, o escravo. Muito bem. Abidon, onde você está? Abidon, eu no domingo quero que você me perdoe. Eu nem falei com você. A Edna estava esperando um bebê, eles perderam um bebê. E ela fez curetagem, ela está bem. Mas a vida é assim. Vocês estão bem, Abidon? Graças a Deus, ela já sai, né? Amanhã, isso. Amanhã, então, começam os teus problemas. Então, quem não é corintiano aqui? Vocês podem se retirar, por favor? Porque eu vou falar sobre este assunto, não perca a esperança. Certo? Tem algumas pessoas que não gostam das minhas brincadeiras. A Lê ficou? A Marlene? Problema dela. Então, Romanos capítulo 4, versículos 16 ao 22. Não perca a sua esperança. É isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Não perca a sua esperança. Acharam? Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes eram muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Amém. Abraão foi escolhido por Deus para gerar o povo de Deus. Não é isso? Paulo diz que todos os descendentes de Abraão recebem a sua promessa. E nós descendemos de Abraão, porque ele é o nosso pai na fé, é o nosso pai espiritual. Abraão foi o homem que demonstrou fé e nós seguimos os seus passos. Ele andou com Deus, teve comunhão com Deus e recebeu a promessa de Deus. Então, ele andou, ele teve comunhão e recebeu. Esse trio de palavras são verdadeiros, é verdadeiro. Andar com Deus, procurar ter comunhão com Ele, gera você a ser recompensado. Algumas pessoas não gostam disto, porque eles acham que nós só queremos recompensas divinas. Não é verdade. Nós queremos andar com Deus. Nós queremos ter comunhão com Ele. E nós queremos viver na expectativa de que quando andamos com Deus e temos comunhão com Ele, o Senhor se derrama sobre nós, em cada área de nossas vidas. Abraão não amava o erro, mas errou e aprendeu a perdoar os que erraram contra ele. Durante a sua vida, Abraão honrou a Deus e foi honrado por ele. Quando nós pensamos nesta ideia, nós sabemos que Abraão era um homem temente a Deus, não é verdade? Um homem que deixa o seu país, deixa a sua família, sua parentela, e anda pelo deserto, por terras estranhas, para em uma terra cujo Deus disse a ele que manava leite e mel. Esse homem amava a Deus. Mas ele não amava o erro. Ele não amava uma vida que contrariava a Deus. Mas ele errou, e nós sabemos que ele errou. Ele disse para o rei que Sara era sua irmã. Ele mentiu, lembra? Ele teve filho com Agar, ele teve filho... Oi? Ismael. Ele teve filho com, se não me falha a memória, o nome é Quirote, ou Quirate, Quirote, nasceu Midian. Ele errou, mas por meio dos seus erros, ele aprendeu que as pessoas são falíveis, elas são passíveis de erro. Ele perdoou seu sobrinho Ló. Ló criou problemas para ele. E você se lembra que ele mandou seus homens ir lá socorrer Ló, que estava sendo perseguido por aquelas tribos onde Ló estava. Você já leu sobre isso? Então, Ló era um homem que sabia perdoar. Quem eu falei? Ló, desculpe. Abraão, eu só falei isso porque queria ver se vocês estavam prestando atenção. Como outro dia aqui, eu falei assim, Jairo, sai daí, sai de dentro. Vocês não falaram nada. Porque, na verdade, eu ia dizer, Jairo, saia daí. É Lázaro que eu estou chamando, para de atrapalhar. Então, na verdade, Deus... Opa, sai daí! Então, veja só, Abraão honrou a Deus e foi honrado por ele. Veja só, em Tiago 2:23 está escrito o seguinte: As Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que honra, que título, hein? Você já imaginou Deus falar: esse é meu amigo? Esse é meu amigo. Eu posso me lembrar de quando Jesus estava sendo batizado, e então aquela voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Às vezes eu tenho vontade de ouvir coisas assim. Imagine se Deus pudesse falar com a gente agora, usar alguém, ou nós pudéssemos ouvir sua voz, ou pudéssemos sentir sua voz dentro de nós, dizendo: você é um filho que eu amo, esta igreja, eu amo esta igreja, eu tenho um plano especial, maravilhoso para este povo. Como eu gostaria de ouvir isso. Mas na verdade, Deus está falando estas coisas, e nós temos que ouvir isto pela fé, nós temos que acreditar nestas coisas pela fé, e nós temos que andar nestas coisas pela fé, porque quando nós andamos pela fé, Deus nos aceita. Sabe por que Abraão recebeu o título de amigo de Deus? Não? Vou explicar. Quando Deus lhe pediu que oferecesse seu filho Isaac em sacrifício, ele obedeceu. Lembram-se da história? Mas isso não é tudo. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus 11:19. Abraão levou em conta, isto é, ele cria, ele tinha fé que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O que isso significa? Quando Deus pediu que Isaac, ou que Abraão levasse Isaac ao Monte Moriá para ser sacrificado, Abraão estranhou esse pedido. Porque Deus nunca aceitou esse tipo de prática, porque você sabe que no mundo antigo as pessoas ofereciam seus filhos em sacrifício. Oi? Sim, aqui também no Ocidente, as nossas tribos, desde o Arroz do Uruguai até lá o Canadá, todas as tribos ofereciam crianças, principalmente meninas, para serem sacrificadas, para ver se havia mais abundância, a agricultura fosse melhor, produzisse mais. E o oferecimento de crianças em sacrifício, em altares, pegando fogo, era comum em todo o mundo. Deus abominava essa prática. E ele então pede para Abraão: eu quero que você leve o menino. Então Abraão pegou a lenha, colocou nas costas, amarrou, pegou a mão do menino e começou a andar. E o menino começou a dizer: pai, eu estou vendo o facão, eu estou vendo a lenha, mas cadê o sacrifício? E Abraão dizia: Deus proverá, Deus proverá. Só que existe alguma coisa que não foi escrito e que alguém recebeu de Deus esta mensagem e escreveu. Que ele, Abraão, acreditava que mesmo que seu filho fosse morto, Deus o iria ressuscitar. Isto era uma fé tremenda. Mas veja só, Abraão reproduziu no seu tempo o que Deus fez com o seu filho, Jesus, no futuro. Ou não é? Lá atrás, Abraão ofereceu. Lá no futuro, Deus ofereceu seu único filho. Significa o quê? Que Abraão imitou a Deus. Ele agiu à semelhança de Deus, sem medo. Ele acreditava que quando Deus pede para fazermos algo, existirá bênção. Deus sempre vai fazer algo muito especial. E isso agradou o coração de Deus. Isso fez com que Abraão se tornasse amigo de Deus. Eu acredito que Abraão recebeu uma revelação daquilo que iria acontecer no futuro, e ele deve ter ficado muito feliz. que Deus iria abençoar seu povo, os seus descendentes, e nós somos os seus descendentes. Lá no passado, Deus não permitiu que o Isaac morresse, mas lá atrás, Deus permitiu que o seu único filho morresse, para que nós, descendência de Abraão, nosso pai espiritual, experimentássemos a grande e preciosa promessa da vinda do Filho de Deus a este mundo. E ainda aguardamos a outra promessa, que ele retornará para buscar seus filhos e levá-los eternamente para o lugar, a presença de Deus. O filho de Abraão, Isaque, aos olhos humanos, jamais poderia ter nascido. Por quê? Abraão tinha quase 100 anos e já era incapaz de procriar. O texto diz que ele olhava para o seu corpo e dizia: só um milagre. Então veja só, Abraão não tinha mais capacidade de procriar. Sara, sua esposa, era estéril e, sendo também muito avançada em idade, evidenciava o quê? A sua incapacidade para gerar um filho. Concorda? Imagine, o homem tinha 100, a mulher tinha 90. Além do mais, ela era estéril. E ele, o corpo já estava adormecido, vamos dizer assim, não é? Já estava esquisito. Então, um olhava para o outro para um e dizia assim: meu bem, e aí? Né? Ok, olha o que diz Romanos 4,19 sobre a fé de Abraão. A sua fé não enfraqueceu. Ainda que ele olhasse para a situação, ainda que ele olhasse para Sara, com 90 anos, estéril, sem capacidade para gerar um filho, e olhasse para o seu corpo e percebesse a sua incapacidade para procriar, a sua fé não enfraqueceu. Você não acha que ele é um grande exemplo para nós? Você não acha que ele é um grande exemplo para cada um de nós? Quantas vezes a nossa fé se enfraquece por causa de um problema muito menor? Este homem largou tudo. Este homem levou homens com ele, famílias com ele, por causa de uma promessa. Ele iria ser o pai de uma grande nação. E esse filho nunca chegava. Ele estava velho. E Deus disse: você vai ter um filho com Sara. E esse filho nunca chegava. Imagine a cabeça deste homem. A luta que ele tinha contra os pensamentos do inferno. Dizendo: você acreditou errado. Você deve estar sonhando. Isso nunca vai existir. Isso é uma bobagem. Mas a sua fé nunca enfraqueceu. Ele tinha verdadeiras batalhas interiores, verdadeiras batalhas mentais. É isso que nós temos que ter. Quantas vezes o inimigo vem contra você lançando palavras negativas, usando pessoas da sua própria casa para te rebaixar, dizendo que você não é o que parece ser. Mas você não deve seguir estas palavras. Você não deve ouvir isto. Chega alguém e diz: você vai morrer doente numa cama. Mas Deus não está dizendo isto. Deus não está falando estas coisas. Não, mas você vai ficar pobre, você vai ficar miserável. Mas Deus não está dizendo isto. Então vai estudar, vai se preparar, levante-se, siga a voz de Deus. Não enfraqueça a sua fé. O que o texto quer dizer com esta expressão: não enfraqueceu sua fé? Que sua fé era o quê? Forte. Que ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai, na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos também era velha demais para ter um filho. Ele não se preocupou com isso. É isso que quer dizer que a sua fé não se enfraqueceu. Ele olhava para si e dizia: não tenho condições Deus me dará condições. Ele olhava para sua esposa, ela está muito velha e estéril, mas Deus é o Senhor de todas as promessas. Tudo que sai da boca de Deus é verdadeiro e sai com poder. A palavra de Deus jamais volta vazia. Nesta vida, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Nesta vida, eu vi pessoas recebendo a palavra de um bom médico dizendo: lamento, não há mais nada a fazer. Quantas vezes você já ouviu isso? É triste, não é? Quando uma pessoa chega diante do seu último recurso e aquele seu recurso derradeiro lhe diz: não tem mais o que fazer, não tem mais solução. Eu já ouvi conselheiros que disseram: é triste, mas não tenho mais nada a dizer. A mesma coisa. Eles comparecem perante um conselheiro, ele olha, já fez de tudo que podia, já gastou muito tempo, e de repente diz: não tenho mais nada para dizer, não é? No entanto, quem se dispõe a andar com Deus deve viver sempre na expectativa de milagres. Eu creio desta maneira. Quem quer andar com Deus deve viver sempre na expectativa de milagres. Porque Deus é o Senhor poderoso, Ele intervém. As pessoas podem dizer: não há mais nada a fazer, não tenho mais nada a dizer. Mas Deus diz: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. O médico diz: não há nada mais a fazer. O conselheiro diz: não tenho mais nenhuma palavra para dar. Mas Deus diz: o que é impossível para você é possível para mim. Ande comigo, tenha comunhão comigo e receba o meu amor, a minha graça, a recompensa, a minha presença, o meu poder, a visitação dos meus anjos. Louvado seja o Senhor, não é? Deus tem o seu tempo certo para realizar determinadas coisas. E Isaac nasceu no tempo certo de Deus. Por quê? Nós sabemos que Abraão se precipitou quando atendeu ao pedido de Sara para que tivesse um filho com sua escrava Agar. Não foi? Na verdade, Sara ficou preocupada. Abraão, eu sou uma mulher seca. Eu sou estéril. Imagine, eu devo ser amaldiçoada, mas você tem uma promessa de Deus, e talvez não seja comigo. Mas se lembra que na nossa cultura, lá do lugar onde viemos, era permitido que se a mulher, se a esposa do homem, do patriarca, não pudesse gerar filhos, ele poderia ter filhos com a escrava. E então, Sara lhe disse: tome Agar e tenha relações com ela, e que ela lhe dê o filho. E então nasceu Ismael, não é? Desse relacionamento, então, nasceu Ismael, cujos descendentes brigam até hoje contra a descendência de Isaac. Veja, Abraão se precipitou, teve um filho com Ismael. Os ismaelitas se tornaram o quê? A origem do povo árabe. E o povo árabe é um povo nômade. E o povo de Isaac construiu cidades. Esse povo árabe não aceitou, jamais aceitou a presença dos judeus nas suas terras. E Deus deu aquela terra, aquelas terras a quem? A descendência de Isaac, os israelitas. E então os árabes brigam. E eles formaram os cananeus, e eles se misturaram ali. Você viu as brigas que existiram no passado, você vê as brigas que existem hoje. Existe uma desconfiança mundial de que o Irã está produzindo uma bomba atômica para atirá-la bem em cima de Jerusalém, ou de Israel, Jerusalém eu duvido, porque eles não vão destruir o Monte Moriá com a mesquita, mas eles querem acabar com Israel. Vocês se lembram da Guerra dos Seis Dias? Alguém já estudou isso? Quando Israel teve que lutar contra as tropas do Egito. Os caças israelenses tiveram que esperar. Por quê? Eles guardam o sábado. E então os egípcios vieram e atacaram no sábado. E os israelitas apenas se defenderam, mas no domingo eles levantaram seus caças e foram lá e bombardearam e ganharam a guerra. E então disseram, mas como vocês puderam vencer aqueles caças MIGs com esses jatos que vocês têm, que não estavam preparados? Os pilotos mesmos diziam, nós começamos a seguir algumas luzes e essas luzes nos levavam até os caças do inimigo. E é interessante que quando essas luzes se aproximavam do caça do inimigo, ele perdia a velocidade e nós metralhávamos. E então, quando eles voltaram, eles disseram, aquilo não era um UFO, aquilo eram anjos. Deus estava honrando o seu escolhido Abraão. Deus deu esta terra ao nosso povo e não há quem possa tirá-la de nós. Ainda que este povo não obedeça a Deus, Deus ainda guarda a sua promessa, porque os seus dons são irrevogáveis. Deus deu o dom aos judeus de serem filhos deles, mas eles estão em desobediência. Eles praticam tudo que é errado. E às vezes eu digo para você, como é absurdo, dentro da própria igreja, encontrar cristãos querendo guardar sábado, querendo usar kipá, querendo colocar menorá em cima da mesa, querendo não desligando a luz da sexta-feira depois das 18 horas. Isso é uma tremenda bobagem. Você está livre destas coisas. Você é do Senhor Jesus Cristo. Se Deus guarda Israel, que é desobediente a Ele, mas por promessa, por amor a Abraão, imagine você que nasceu debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo, que está debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa. Deus está com as mãos estendidas para você. O problema é que nós precisamos exercitar nossa fé. Nós somos filhos e filhas de Deus. Deus queria, então, que Abraão e Sara tivessem um filho quando? Na velhice, para que esse problema não ocorresse, tá? Deus queria que Abraão e Sara tivessem apenas um só filho, para que não houvesse briga, para que não houvesse disputas, competição. Então, Deus realmente esperaria a velhice dos dois para que nascesse um só, para que dali existisse uma grande nação. Pode ter certeza. Porém, algumas pessoas podem achar que a coisa tem que ser assim. Não, eu estou apenas dando uma opinião pessoal. Não é o que a Bíblia diz. Eu penso assim. Que Deus queria que eles tivessem um filho na velhice. E que eles não deveriam buscar atalhos. Que eles tivessem só aquele filho. Porque era dali que Deus iria realizar algo. Mas a tendência humana, a natureza humana diz, Deus está demorando, então eu vou dar uma ajuda. Meu irmão, nós temos que aprender a confiar em Deus. Quando Deus fala conosco alguma coisa, tratemos de esperar, tratemos de confiar nele, porque o Senhor é poderoso para realizar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo eu, quem impedirá? Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Eu não sei o que você está enfrentando ou que promessa você espera, mas eu sei que você deve viver na expectativa do melhor de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Deus não o esqueceu. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus está agindo na sua vida. Deus está preparando o momento certo para muitas coisas serem realizadas. Eu olho para esta igreja e todos os dias eu falo: Senhor, toca no coração daqueles ministros. Levante mais pessoas para serem compromissadas com o Senhor, com aquele povo. Meu irmão, veja só. Nós temos muitas pessoas aqui que poderiam ser visitadas, da nossa própria igreja, que poderiam ser abençoadas por pessoas que se dispusessem a ser preparadas, treinadas. Mas às vezes as pessoas não querem. As pessoas querem fazer o que dá na cabeça. Nós temos pessoas aqui que poderiam ser abençoadas com o dom, com o talento que você tem. Mas por que estas pessoas não se apresentam para serem treinadas? Nós queremos formar uma igreja abençoada. Olha que coisa feia está acontecendo aí fora. Olha que coisa ridícula. Pastores disputando pessoas. Pastores disputando o quê? Dinheiro. Pastores mandando investigar outros pastores para saber se paga, se não paga, o que tem e o que não tem. Porque o que mandou também já foi investigado e não pagou e tem mais do que diz que tem. Então, é briga de cachorro grande, não é? É briga de cachorro grande. É falta de respeito. E sabe quem sai perdendo com isso? Amanhã você vai ouvir comentários e as pessoas vão lhe dizer: nossa, você faz parte desta igreja, você faz parte, você é evangélico, olha que situação, olha que coisa mais terrível, olha que coisa feia. Meu irmão, isso é triste quando as pessoas não seguem a Deus, quando eles seguem apenas o desejo de ter poder, o desejo de ter fama, o desejo de ser o Senhor, ter o monopólio. A igreja não pertence aos homens, a promessa não vem dos homens. Nós lemos que a promessa vem de Deus. Deus abençoa aquele irmãozinho que está indo lá numa igreja cujo pastor está sofrendo, ele sobe o morro, às vezes escorrega no barro, chega com seu terninho, porque ele ainda usa o terno todo sujo, mas vai lá, ele chora pelas pessoas, ele quer ver aquelas pessoas melhorando, ele quer ver aquelas pessoas sendo instruídas, abençoadas, e eles começam a ser abençoados, porque Deus honra, Deus honra. Eu já fui em igrejas, irmãos, no meio do mato. Eu me lembro na Vila Cachoeirinha, quando não tinha casa lá, era um mato. Para chegar na igreja, nós andávamos 20 minutos numa picada, no meio do pasto. E nós chegávamos naquela igrejinha feita de madeira, iluminada com lampiões a querosene, e nós pregávamos ali, e era uma festa, era uma coisa maravilhosa. E depois, quando íamos embora, íamos todos segurando um lampião e a gente ia cantando hinos por aquelas picadas e nós sentíamos a presença de Deus. E quando eu lembro naquilo, eu choro até hoje. Eu lembro quantas pessoas foram curadas lá. Eu lembro de uma senhora que não tinha um rim. Ela foi no hospital, tiraram o seu rim e depois ela chegou lá e disse: pastor, eu só tenho um rim, e agora o médico disse que ele não está funcionando direito. Quem se falava em transplante de rim naquela época? E então, a mulher estava morrendo e sabia que ia morrer, seus dias estavam contados. E nós dissemos: podemos orar com a senhora? Ela disse: claro que sim, venha cá. E nós nos reunimos ao redor dela e clamamos a Deus: Deus, tem misericórdia. Ela tem 6 filhos pequenos. Naquela época tinha muito filho, né? E ela tem 6 filhos pequenininhos. Que o Senhor abençoe esta vida. Que o Senhor cure esta nossa querida, em nome de Jesus. Na semana seguinte, lá íamos nós de novo pela picada. Íamos durante o dia e saímos da igreja à noite. Ninguém queria acabar a reunião. Às vezes a reunião acabava 10 e pouco. Não era por culpa minha, não. Era porque as pessoas falavam: não, não vamos terminar. Vamos cantar, vamos orar. Vamos dançar para o Senhor. Vamos celebrar. Ô, irmão, dá mais uma palavra. A fome pela palavra de Deus era uma coisa espetacular. Naquela semana ela vem lá e ela, desculpe, duas semanas depois, ela volta lá e diz assim com um papel: irmãos, vocês oraram por mim, sabe o que Deus fez? Eu fui no hospital, o médico tirou uma chapa, aí ele chamou outros médicos, tiraram outra chapa, chamaram mais alguém lá, tiraram outra chapa, três chapas. E me perguntaram: o que que aconteceu? Aconteceu o quê? Eu operei um rim, eu tirei um rim, eu olhei o outro rim e ele está ruim. Você está desenganada. Ela disse: eu sei. Mas acontece que o seu outro rim, não sei o que aconteceu, ele está novinho em folha. Ela disse: ah, eu sei o que me aconteceu. Foi o Deus que eu creio. Foram as orações dos meus irmãos. E ela pegou aquele laudo e ela saiu de lá. E no domingo ela correu por aquela picada. E quando nós chegamos lá, lá estava ela com o papel: ei, pastor, ó, a vitória, aquele jeitinho simples dela, pulando, se alegrando, e a igreja, cada um que entrava ali chorava e cantava, alguns caíam orando em línguas lá, outros cantavam um hino, outro hino, era uma bagunça santa. Eu me parecia o cenáculo no dia de Pentecostes, e ela gritava: fui curada, fui curada, fui curada. Meu irmão, que festa, que alegria. Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu nome é o Eterno. Ele está aqui. Ele estará com você amanhã. Ele esteve com você ontem. Deus era, é, será. Por isso, nós não conjugamos Deus. Não dá para dizer que Deus era, ele é, ele será. É um modo de definir. Então encontramos o termo Yahvé, que significa o quê? O eterno. Ele sempre é. Não tem começo e não tem fim. O seu poder não tem começo e não tem fim. Às vezes eu não entendo porque ele não cura alguém. Às vezes eu não entendo porque ele não faz algo ali. Mas ele tem suas explicações. E um dia nós vamos entender. Mas que ele pode fazer, ele pode. Ele pode. E que nós também podemos fazer coisas em nome dele, nós podemos, porque ele nos fortalece. Portanto, persista na fé e na esperança, ainda que não haja motivos para tal atitude. Eu não sei. Você olha ao redor e diz: eu tenho motivo para ter fé. Eu tenho motivo para ter esperança. O versículo 18 diz: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Ele olhou ao redor e não existia esperança para nada. Mas ele perseverou na fé e na esperança. Era uma esperança contra sua própria esperança. Segunda coisa, não permita que seus pensamentos criem uma estrutura derrotista dentro de você. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não se enfraqueceu. O grande problema é que você e eu, nós olhamos para a situação adversa, nós olhamos para a impossibilidade e nós dizemos assim: é impossível. Mas a nossa luta é olhar para Deus e dizer: Pai, eu aprendi que aquilo que não é possível para mim é possível para Ti. Mas você fala isto uma vez e logo desiste. Você fala isso uma vez aqui, 5 minutos depois, a sua mente já está debaixo daquela fervência. Na verdade, você tem que repetir a palavra de Deus. Você tem que ruminar a palavra de Deus. Ela tem que toda hora estar na sua boca. Ela tem que toda hora subir a sua mente e encher a mente. Você tem que estar dizendo sempre: vem um pensamento, ih, não dá, para Deus tudo é possível, para Deus tudo é possível. A palavra de Deus ensina que quando você fala, seres alados tomam a sua palavra e levam até o céu. Sabia disso? Sabia disso? Seres alados, quem são seres alados? Sabe, na verdade, quando você fala coisas boas, então Deus pega estas palavras, Ele mesmo puxa para si. Mas quando você começa a debater, quando você começa, e eu também, quando nós começamos, ah, seu desgraçado, ah, quem é que pega estas palavras? É o diabo. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Maldições. Não seja bobinho. O diabo arma armadilhas para que você comece a falar um monte de asneiras, para que você comece a murmurar. Vou morrer. Desgrama. Oh, porcaria. Quem você pensa que é? Oh, filho vagabundo. Oh, marido vagabundo. Não sei o quê. Por que você não muda suas palavras? Homem abençoado, que Deus te abençoe. Amém. Que o Senhor esteja contigo. Nós precisaríamos aprender estas coisas. Você sabe como que Paulo orienta a igreja a se reunir? Fale entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais. Sabe como nós nos reunimos hoje? E aí, Roger, tudo bem? Roger, sabe o fulano lá? Aquele cara, aquele trouxa. Vamos fazer com que ele suma daquele, não dá chance para ele não. É assim que nós nos reunimos. Como é que Deus pode nos abençoar? Quem é que pega estas palavras? Não são os seres alados, são demônios. Demônios. Os demônios pegam isto e geram um espírito demoníaco em todo o ambiente. Destrói pessoas, destrói mentes, destrói famílias, destrói crianças. Eu fico arrepiado quando eu falo sobre isto. Porque eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está tentando te levantar. Deus quer abençoar você. Às vezes você chega no seu local de trabalho e você xinga todo mundo. Você já começa xingando. Tem gente que quando vai conversar, fica o tempo todo assim. Ou você não sabe... Nem sei como explicar. Como é que eu poderia explicar? Eu estou com um pipi problema. Substitui esse pipi por um baita problema. Por que você usa aquela palavra que todo mundo usa na rua? Sabe qual é? Começa com P e termina com A. Por que as pessoas o tempo todo dizem, eu estou com um problema? Para de falar assim. Vamos lutar. Não fala mais dessa maneira. Mas que? Quem é que vai pegar essas palavras? Se não são os demônios. Isso vai reverter contra você. Mude o seu modo de falar. Que eu também aprenda. Não quer dizer que não vai escapar. Mas você vai aprender que quando você começa a falar coisas boas, os seres alados levam estas palavras até Deus e as coisas começam a mudar na sua vida. Meu irmão, a palavra de Deus é um livro com muitas experiências, com muitos segredos espirituais. E as pessoas vão atrás de um livrinho chamado O Segredo. Tem tanta coisa para você descobrir aqui. Tanta coisa para você descobrir. Tanta coisa. Meu irmão, Deus quer abençoar você. Em terceiro lugar, apoie-se na palavra de Deus. Essa atitude fortalecerá a sua fé e o encherá do poder do alto. E você celebrará a Deus. Diz aqui, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Incrível isso, hein? É? A sua fé o encheu de poder. Tem gente que fica lá. Deus, me dá unção. Deus, me enche de poder. Deus, eu quero ter unção. Mas como? Você não quer praticar a fé. Você não quer concordar com Deus. Você toda hora está agindo como você quer. Você só fala coisas estranhas. Você só fala negativo. Você só fala coisas que são murmurações, coisas que trazem azedume, coisas que trazem antipatia, não trazem cordialidade, afasta as pessoas. Quando alguém te magoa, a primeira coisa que você faz é dar uma patada. Não é assim que nós devemos agir. Nós temos que agir de outro modo. Aí as pessoas dizem assim, mas Walter, você não prega o evangelho. Meu irmão, eu prego o evangelho. Sabe quais são as marcas dos últimos dias? Falta de fé, falta de amor. E o que eu estou falando para você? Tenha fé, ame, aprenda a amar, aprenda a perdoar, aprenda a aceitar, aprenda a conviver, aprenda a fazer coisas boas para as pessoas. São marcas que vão faltar na vida de seus filhos lá na frente. Mas se eles virem nas suas vidas, eles vão praticar isto e vão celebrar a Deus. E Deus irá abençoar a vida deles. Ah, esse não é o evangelho da cruz? Claro que é. Claro que é. Para você ter fé, você tem que morrer para si mesmo. Para você fazer coisas boas para as pessoas, você tem que morrer para si mesmo. Ainda, mais duas, aprenda a esperar pelo momento de Deus, não tome atalhos. O verso 21 diz, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Já fez a burrada, agora ele vai confiar em Deus, agora ele vai confiar no Senhor. Chega, já foi feita a besteira, Senhor, estou contigo e não abro. A sua fidelidade, meu irmão, fará com que você seja aceito por Deus e Ele o recompensará. Por isso, Abraão, por meio da fé ou da sua fidelidade, foi aceito por Deus. Ele andou com Deus, ele teve comunhão com Deus e foi aceito por Deus. Não é hora de você desistir ou se afogar nas suas lágrimas. Se quiser chorar, chore, mas lembre-se, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Não é? Em nenhum lugar, nenhuma página das Escrituras Sagradas, Deus diz que é proibido chorar. Nós vemos homens e mulheres chorando, mas estes homens, quando choraram, eles sabiam que aquele choro teria um tempo limitado, porque o Senhor os encheria de alegria. A alegria nem sempre representa que chegou o que você estava esperando, mas que suas forças estão sendo renovadas para continuar na esperança de ver o resultado da sua fé. É isso que ocorre. Você se lembra o que Isaías disse? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor receberão a bênção? Não. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Às vezes não é a hora de Deus realizar o que você quer, do jeito que você quer. Não é o momento, você não está preparado. E pessoas ao seu redor não estão preparadas. E aquelas que deveriam estar ao seu redor ainda não chegaram, nem sequer te conheceram. Ainda estarão lá. Então Deus sabe o momento. Você não é mais dono de si. Quando você se entregou a Jesus, você passou a ser dele. Tanto que Jesus disse num de seus códigos, no início de seus ensinamentos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isto é, bem-aventurados aqueles que entregaram seus direitos a Deus. Aqueles que dizem, aqueles que não dizem, eu faço como eu quero, eu sou dono do meu nariz, ninguém tem nada a ver com isso, eu vou aonde eu quero. Bem-aventurados as pessoas que não agem desta maneira, mas que buscam a direção de Deus, que entregam a Deus as suas alegrias, as suas tristezas, as suas adversidades, os seus prazeres, porque estas pessoas eu farei que herdem todo o bem que esta terra produz. Você tem que aprender a se negar para confiar em Deus. Você tem que aprender a dizer: Senhor, eu não sou Deus. O Senhor é meu Deus. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. O que eu estou fazendo nesta terra? Qual é a finalidade da minha vida? E então, partir para as cabeças, seguir em frente. A fé de Abraão fez com que ele fosse cheio do poder de Deus. E o mesmo se dará com você. O Espírito Santo lhe dará a capacitação para seguir em frente. Se faltar palavras, ele lhe dará a palavra. Se faltar ânimo, ele tem o ânimo. Se você se encher com ódio, ele pode fortalecer você com o amor. Se você não tem paciência, ele poderá te dar paciência e longanimidade. Se você está duvidando, ele pode falar lá dentro e a fé ser recobrada. O Espírito de Deus produz fruto na sua vida. Se você estiver diante de uma pessoa, e então você ora e Deus abre as portas. Quantos lugares que eu fui, meu irmão, que eu cheguei lá e disse: como é que eu vou agir aqui? E tinha uma pessoa ali doente, qualquer coisa, passando mal. E Deus dizia: ore pela pessoa. Sabe quando você sente aquela voz lá dentro? Ore pela pessoa. E você para: mas eu nunca vi essa pessoa, como é que eu vou me aproximar de lá, não é? Não é isso mesmo? E então a pessoa reclama lá: ai, não aguento mais esta dor. E eu disse: desculpe, eu ouvi sua reclamação. Eu sei, você está com dor. É, dor aqui na cabeça, não consigo enxergar mais nada. E aí a gente, olha como é que Deus fazia. E aí eu dizia assim: sabe, eu posso ajudar você? É, você tem remédio, já tomei todo o remédio. Não, posso te explicar? O que que é? Acontece que eu aprendi num grupo que eu pertenço, que eles oram, eu já passei por isso, oraram comigo, pediram a Deus por mim. Eu gostaria de pedir a Deus por você. E então, vamos orar. Pá, orou. E Deus abençoou. É incrível. Quando nós somos ousados, Deus começa a abençoar. Deus começa a usar a sua vida. Sabe por que Deus não usa a sua vida? Porque você não quer depender do Espírito Santo. Você quer depender de teologia, você quer depender de professores acadêmicos de Bíblia, você quer depender da conversa certa. Bobagem! Os discípulos de Jesus não tinham nada disso. A única coisa que eles tinham era o nome de Jesus, uma crença forte que Jesus podia ressuscitar os mortos. E eles iam firme em cima das pessoas e diziam assim: você pode ter uma vida melhor. E Deus ia fazendo isso. E mesmo quando eles passassem por lutas, eles não desistiam. Amanhã, ao se levantar, diga: estou certo de que verei, ainda nessa vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Vamos dizer de novo? Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Diga mais uma vez alto, só vocês. Pensa naquele problema, pensa naquela luta que você enfrenta. Para de jogar peso, para de jogar peso. Eu hoje quase preguei para vocês aqui um assunto quando Deus disse para Samuel: para de ficar pensando em Saul. Saul é um peso para mim e você fica carregando esse traste. Vai logo, enche um chifre ou um vaso de azeite e vai cumprir a tua missão. Meu irmão, Pare de ficar pensando nas bobagens que você quiser pensar. Pare de ficar dando explicações sobre tudo que você acha que precisa dar. Encha sua vida com o Espírito Santo e vá abençoar pessoas. Vá, sirva o teu povo, sirva a tua família, sirva a tua igreja. Vá aprender, vá, se coloque nas mãos de Deus e seja abençoado. Eu estou certo que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. O verso seguinte diz ainda: seja paciente, espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem, espere com confiança no Senhor, não perca sua esperança e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós transmitimos, Senhor, esta palavra. Ela entrou no nosso coração. Que ela se transforme numa semente, Senhor, com qualidade. E que ela germine. Faça com que estas pessoas tenham coragem de enfrentar o que devem enfrentar. Faça com que elas possam ser cordiais, perdoar, amar, servir. Deus, aconselha, mostra no fundo do coração e da alma de que elas podem confiar. Que ninguém perde quando serve o Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o trabalho de cada um, a família de cada um, a vida, os filhos, a casa e a saúde. Que o Senhor possa guardar cada coração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Pai.